Alumni Mundos. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto.
Fila, café, trânsito, cartão do cidadão, fila. Um senhor indignado a maltratar uma funcionária quis ser funcionária pública dá direito a impropérios. Governantes que se prezem arranjam sempre bodes expiatórios nos períodos de crise e o povo, se for inteligente, replica isso tudo e deixa fluir o seu ódio social. Claro está. A culpa é da funcionária que faz atendimento ao público e, sobretudo, do beneficiário de rendimento social de inserção que tira dos seus quase 200 euros dinheiro para comer corações no café. Se isto se admite, já viram o peso dessa prestação social no orçamento de Estado? É que nem 2% de impacto. É indigno. Como um brioche. Um calor abafado, apesar da chuva. Aquela chuva chata, que atrapalha, que irrita, que não acrescenta nada de bom. Imigrantes acumulados, com ar de enfado. Gente atormentada pela vertigem da administração. E eles estavam ali, aos beijos, naqueles risinhos, naquelas conversas desdobradas, em sorrisos tontos. Apaixonados, vejam só. Visivelmente. Era coisa para se notar do outro quarteirão. Se amor em excesso fosse caso para alerta, bom, era alerta vermelha a nível nacional e decretado estado de emergência. Que coisa insuportável, fora de moda, lamechas. Nem sequer aborrecidos por estarem ali à espera. É de enervar ou não é? Claro que é. Eu estava ali sozinha, a morrer de tédio. Devia ter trazido um livro. Quis de renovar o cartão de cidadão, uma espécie de penitência por existirmos. E convém termos uma arma contra o tempo. Claro que não trouxe. Sou mesmo palerma. Posso continuar a ver publicações parvas no Facebook. Ou, se achar mais interessante, ver fotos de comida, de praia, de gente que vai, imagine-se, ao ginásio. Está tudo no Instagram.
Hoje temos connosco no Alumni Mundo Joana Neto, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, cidade que a viu nascer. Viveu vários anos em Lisboa e é atualmente estudante de doutoramento e bolseira de investigação do CEDIS, Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É ainda mestre em Direito do Trabalho pelo ISCTE e UEL, com uma tese dedicada ao contrato de trabalho dos profissionais de espetáculo. E porquê este tema? Porquê o espetáculo? Porque desde a infância que a Joana escreve e representa, tendo participado já em várias peças de teatro e escrito vários livros. Olá Joana, como é que a escrita e a representação entraram na sua vida?
Olá Joana, então, na verdade eu escrevo desde muito nova e aos 8 anos eu fiz escrevi o meu primeiro poema, lembro-me. Eu era uma criança muito tímida, mas a professora gostou bastante e então resolveu lê-lo aos restantes colegas e desde aí que eu escrevo regularmente, mas escrevia sobretudo para mim. Não gostava de partilhar, era muito tímida em relação à partilha daquilo que escrevia e depois, a partir de certa altura, comecei a publicar em alguns jornais, em algumas revistas e ganhei alguns prémios na escola. E portanto continuei a dedicar-me à escrita sempre como uma atividade paralela que eu fazia com alguma regularidade. E lembro-me que no secundário eu descobri que existia um grupo de teatro e resolvi entrar, embora fosse muito tímida. Aliás, eu acho que o teatro é um escape dos tímidos. Dos falsos extrovertidos, ou seja, parecem extrovertidos, mas na verdade são tímidos, que usam o teatro como veículo de comunicação. E foi um processo extremamente interessante em termos de catarse, de trabalho das emoções, etc., que me fascinou muito. E aliás, sempre que eu ia ao teatro com os meus pais também gostava muito de ir ao teatro, ficava muito feliz com toda aquela experiência. E depois, na Faculdade de Direito, entrei para o grupo de teatro, mal descobri que existia um grupo de teatro na faculdade, entrei para o grupo de teatro e nunca o deixei, na verdade continuei sempre a participar nas peças do grupo de teatro, mesmo depois de ter terminado a minha licenciatura e pronto, faz parte integrante da minha vida.
Era isso que eu ia perguntar agora. A escrita e a representação têm andado um bocadinho assim de mãos dadas, não é? Na sua vida. De que forma é que elas acabam por influenciar a sua vida pessoal e profissional?
Eu escrevo recorrentemente em todos os espaços, não é? Sempre que eu posso, no meu bloquinho de notas do telemóvel, no café, pode ser em qualquer espaço, num comboio, eu escrevo em todo lado, é verdade. É uma forma de me tranquilizar também, é uma forma de me apaziguar. Como é que influencia a minha atividade profissional? Por um lado, é uma forma de eu estar mais tranquila para a minha atividade profissional, não é? Estar apaziguada com essas várias dimensões da minha vida. Eu escrever permite-me, nesses espaços que eu tenho livres, permite-me encontrar algum equilíbrio. E por outro lado, a questão do teatro, por exemplo, na advocacia, há uma dimensão da advocacia, quando eu exerci a advocacia, que não é o caso agora, mas exerci durante alguns anos, tem uma dimensão muito cénica também, não é? Todo o estar em tribunal, a colocação da voz, a projeção da voz, tudo aquilo é muito, tem uma carga muito, muito cénica. E, portanto, de certa forma, isso está sempre presente e ajuda-me também, não é? Na comunicação, a controlar o nervosismo, enfim, assim,
Deu-lhe
influência.
aqui algumas ferramentas, não é? Também
Sim,
para a
várias
sua vida
ferramentas.
profissional.
Sim, sem dúvida.
Ó Joana, e agora voltando um bocadinho atrás e falando um bocadinho daquilo que é a sua vida profissional, porquê o direito? Foi uma escolha difícil? Alguém que gosta de escrever, não é? Está sempre por norma. Alguém que gosta de escrever, depois acaba por seguir ali o rumo das humanidades, não é? Mas porquê o direito? Porque o direito e não outra profissão ligada também às letras.
Eu nunca tive dúvidas que queria seguir a via das humanidades, não é? Sempre gostei muito de escrever, portanto, era uma consequência natural. Portanto, em relação a isso, nunca tive dúvidas. Em relação a seguir teatro ou direito, houve uma hesitação, de facto. Embora a escolha do direito, teve a ver com o meu sentido de justiça, o facto de se achar que o curso de direito é um curso que nos dá muitas ferramentas para pensar, para intervir socialmente, porque também sempre fui uma pessoa bastante preocupada com a necessidade de justiça social e daí que também segui o direito do trabalho, né? Um bocadinho essa foi uma sequência natural também, e portanto foi por isso que eu segui direito, mas não foi uma escolha fácil, e sobretudo nos primeiros anos de faculdade, essa dúvida persistiu se eu tinha seguido o caminho certo ou não. E o grupo de teatro na Faculdade de Direito à Cena permitiu-me encontrar aí também algum equilíbrio, porque permitia-me conciliar as duas coisas.
Foi-lhe dando ali foi ali acalentando um bocadinho as duas paixões, não é?
Sim, sem dúvida, sim.
E diz-me uma coisa, Joana, tu neste momento estás a fazer um doutoramento, és bolseira, não é? De investigação do CEDIS, no Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade, não é? Da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E neste momento até nos estás a falar de Bruxelas, não é? Como é que
Sim.
tu, qual é o rumo agora que a tua vida está a tomar? Digamos assim, esta investigação, este doutoramento que estás a fazer, vai-te levar num outro caminho ou pretendes regressar um bocadinho à advocacia depois?
Neste momento eu não pondero regressar à advocacia, embora tenha sido uma experiência muito gratificante em muitos aspectos, não é? A possibilidade de poder representar pessoas, a possibilidade de poder garantir que os direitos dessas pessoas são reconhecidos, isso é mesmo muito gratificante. Neste momento eu estou mais num processo de escrita e que me permite, se calhar, conciliar ainda com mais facilidade escrever em simultâneo os meus contos, a poesia, etc. Achava eu, não é? Agora não tenho bem a certeza, porque também é muito absorvente este processo de escrever uma tese de doutoramento. Mas enfim, E estou em Bruxelas também porque o meu companheiro vive cá e, portanto, é uma forma de estar cá e a fazer essas mobilidades. Estou a fazer mobilidades para duas universidades próximas daqui de Bruxelas, uma Universidade de Antuérpia e outra Universidade de Maastricht. E, portanto, nestes 2 meses tenho estado em contacto com essas duas instituições.
Tu agora estás a fazer este doutoramento, mas ainda não sabes muito bem, qual o caminho que vais seguir, porque é assim, tu já viveste em Lisboa, não é? Eu estou a tratar por tu, Joana.
Claro, sem problema.
Já viveste em Lisboa. Já viveste em Lisboa, onde até estiveste a trabalhar, foste advogada e assessora parlamentar na área do trabalho e da segurança social. Portanto, esta parte da segurança social, esta parte mais social, digamos assim, mais da vertente da sociedade, sempre te interessou muito, parece-me, não é? E, portanto, é um bocadinho por aí que queres definir agora o teu futuro.
Confesso que não sei, não é? Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades é essa de conseguir encontrar um caminho, um trilho certo e seguro para seguir sempre. Ou seja, já fiz várias coisas, ainda não sei exatamente o que vem a seguir, não é? Eu estou a fazer uma tese de doutoramento sobre a proteção das pessoas com doenças e deficiência. E, portanto, estou muito focada na investigação neste momento. Não sei se poderá ser uma via a prosseguir, eventualmente. A advocacia para já não está nos meus planos, mas também não posso colocar completamente de parte a hipótese de voltar a ter essa vontade e esse desejo de retomar a advocacia, nunca se sabe.
Sim, é um bocado perceber agora que rumo, onde é que isto vai levar, não é? Digamos assim.
Sim.
Joana, falaste-me na conversa que tivemos previamente que esta falta de rumo era um bocadinho o fracasso na tua vida. Falta de rumo ou não percebes muito bem, o trilho, não é, que estás a construir. Isso é um fracasso, mas também há sucessos, não é? Como é que tu perspectivas este fracasso e que sucessos é que tu vês que já conseguiste atingir?
Sim, eu perspectivo como fracasso na medida em que não é um percurso muito linear, não é? E que alguma desorientação pode ter feito com que em determinado período eu pudesse ter perdido algum tempo mais a definir a minha trajetória do que propriamente a fazer aquilo que vinha a fazer mais tarde, não é? Por outro lado, permitiu-me contactar com diferentes públicos em diferentes contextos, trabalhar com pessoas muito diferentes, ou seja, trabalhar no contexto de investigação, trabalhar com outros advogados e com outros profissionais forenses, os tribunais, funcionários judiciais, juízes, magistrados, permitiu-me, acho que é muito enriquecedor, ou seja, essas várias dimensões do meu trabalho e da minha atividade profissional foram muito enriquecedoras. Mas, por outro lado, de facto, esperava já estar mais focada e ter um objetivo definido sobre o que é que vem a seguir, isso talvez também fosse um fator de tranquilidade, não é? E não sei até que ponto o teatro e o facto de eu gostar de vestir várias peles, de passar por várias experiências, de algum modo se reflete nesta necessidade de experimentar diferentes contextos laborais e diferentes atividades profissionais. É possível que tenha esse reflexo também.
Muito bem, e sucesso, Joana? O que é que tu perspectivas na tua vida como tendo sido já um sucesso?
Eu recordo-me uma vez me terem perguntado qual era a coisa que eu tinha feito que mais me tinha orgulhado de fazer. E que ficaram surpreendidos com a minha resposta, porque a minha resposta foi dada logo a seguir a terminar a licenciatura, etc. Eu disse: o que mais me orgulho de ter feito é ter feito teatro. Porque, de facto, os momentos mais gratificantes de que me recordo é aquele momento final dos aplausos, não é? No final dos espetáculos. E esse momento e aquele momento antes de entrar em cena, onde estamos todos e partilhamos aquele momento, aquela experiência conjunta, porque une imenso. As meus colegas com quem eu trabalhei no direito à cena são pessoas com quem eu tenho uma ligação muito forte. da partilha dos ensaios, da quantidade de experiências divertidas e algumas angustiantes que passamos, dos imprevistos, etc. Portanto, eu acho que isso foi um sucesso na minha vida, a possibilidade de ter feito isso, a oportunidade de ter feito isso, a oportunidade de publicar os meus dois livros de poesia, de contos. Apesar de não ser essa a atividade a que eu me dedico a tempo inteiro, não é? Acho que é algo de que me posso orgulhar.
Neste momento, Joana, tu estás numa fase de paragem, não é? Desde 2016 que não te tens dedicado ao teatro, mas por outro lado tens mantido a escrita, não é? Neste momento. Mas pretendes voltar ao teatro? É uma experiência que queres continuar a ter na tua vida e continuar a fazer?
Seguramente, não tenho qualquer dúvida disso. A paragem coincide com a minha ida para Lisboa e a impossibilidade de contactar com o grupo, pelo menos de fazer teatro e de fazer apresentações. E há uma intensificação da escrita, não é? E talvez por isso a minha escrita também reflita um bocadinho aquilo que é possível de ser representado em teatro, não é? Eu contava há pouco na conversa que tivemos. Que o Mário Moutinho, quando fez a apresentação do meu segundo livro de contos, dizia que imaginava aquelas histórias a serem representadas em teatro, né? E portanto, esse é o meu próximo objetivo. Primeiro, é a conciliação entre esses dois mundos, é poder construir um espetáculo que possa também partir dos textos que eu fiz. Já fui falando com algumas pessoas nesse sentido, não é algo que esteja concretizado e que esteja sedimentado, mas é algo que estou em perspectivas de fazer. E mesmo aqui em Bruxelas, já fui falando com algumas pessoas para fazermos um clube de leitura, para tentarmos eventualmente fazermos aqui uma apresentação. Por isso, sim, o teatro continua sempre presente e vai continuar sempre, seguramente.
Tens tentado mantê-lo, não é? Na tua vida.
Sim.
E o teatro já te levou a teres alguma experiência engraçada? Ou o direito já te levou a teres alguma experiência engraçada? Em qual destes mundos é que já tiveste experiências engraçadas? Ou nos dois, não sei.
Nos dois, não é? Quer no teatro, quer como advogada, houve momentos muito engraçados. Aliás, eu recordo-me de uma situação que foi muito caricata, em que eu ia ter um julgamento, mas é como defensora oficiosa, ou seja, eu nem sequer conhecia a arguída que eu ia representar e ocorrer vários julgamentos ao mesmo tempo, portanto, eu estava na sala da audiência a aguardar. E estava lá uma arguida que estava completamente. Eu não percebi se ela estava sonolenta, se ela estava embriagada, mas enfim, estava com a cabeça quase no chão. E eu olhei para ela e pensei assim: bom, isto de certeza que vai ser a minha arguida, porque ainda não sabia se era ela, mas vai ser a minha de certeza. E tudo aquilo parecia uma cena de um sketch de humor, não é? De repente a funcionária levou-a para tomar café, mas ela continuava sem se segurar, continuava a dormir, e mesmo quando, entretanto, foi inquirida pela juíza, ela continuava sem conseguir manter os olhos abertos sequer. E, portanto, toda aquela situação, e tantas outras que, como advogada, houve situações mesmo
Inusitadas.
hilariantes. Hilariantes, ou seja, hilariantes e ao mesmo tempo dramáticas, não é?
Sim.
Mas claro que eu transponho isto sempre para o teatro e penso sempre, isto podia perfeitamente ser representado em teatro, não é? Porque a vida real é sempre muito mais rica do que a própria ficção. Há sempre histórias incríveis a acontecer. E pronto.
Sim, é de certo. Essa história que nos estás a contar agora é realmente muito inusitada, não é?
Sim.
Nunca se percebeu alguém que vai a tribunal dessa forma. Bem, alguma vez chegaste a perceber se era sono, se era outra coisa qualquer?
Não, ela era mesmo porque ela estava sob o efeito de
Ok.
estupefacientes e, portanto, não estava nas melhores condições. Pronto, mas foi uma situação muito.
Caricata.
Muito caricata, no mínimo caricata. Pronto. Em teatro também houve várias situações curiosas, porque nós uma vez fizemos uma apresentação em Lamego, numa comemoração, nas comemorações do Dia do Advogado, e tivemos uns problemas técnicos absolutamente surreais. Achávamos que aquilo não ia funcionar. Já não me lembro se eram as luzes, se era o som. Mas são tudo coisas que muito estressantes na altura, mas depois, quando nós olhamos para trás, rimos imenso e divertimos imenso com o que aconteceu, não é?
Faz parte, não é? Faz parte todas
Pronto.
estas
Sim.
peripécias, não é? Do mundo do espetáculo e da arte, é normal acontecer. Diz-me outra coisa, Joana. Tu disseste que tinha o seu companheiro em Bruxelas. Ele partilha da tua arte ou não? Mas é
Não,
alguém que não tem nada a ver.
não. Não, ele incentiva muito o meu processo de escrita e gosta muito do que eu escrevo e incentiva muito a escrever, mesmo quando eu acho que eu tinha sempre muito pudor em relação à publicação, porque dizia: eu não sou escritor, eu não tenho formação em literatura. Ele dizia: não, mas isso não é um impeditivo de que tu publiques, e portanto é importante para mim ter o apoio dele para poder avançar.
Pois é isso, ou seja, não partilha da tua arte, não é ator, não é escritor, mas apoia-te, que é o importante.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Muito bem. Joana, uma pergunta difícil, acho eu, pelo menos toda a gente acha que esta pergunta é difícil. Atualmente, se tu tivesses que escolher entre o direito, a escrita, ou a representação, ou a escrita e a representação, porque se calhar conseguias ter os dois, né, as duas atividades em paralelo, qual é que tu escolherias?
Isso é uma escolha, é uma pergunta mesmo difícil, porque tem várias implicações, não é, na nossa vida. Mas talvez o que eu vá dizer não seja um bocadinho politicamente incorreto. Se eu tivesse a possibilidade de viver da escrita e da representação, talvez eu fizesse essa escolha. Sim.
Provavelmente, não é?
Sim, provavelmente sim. É uma escolha muito difícil, porque de facto o direito faz parte integrante da minha vida e eu julgo que tenho um contributo também a dar, não é? E não sei como é que seria não deixá-lo de lado todo, não é? Não, não sei como é que seria, não sei se também seria feliz deixando o direito completamente, mas pronto, mas assim, instintivamente. Diria que acho que conseguiria ser feliz a viver do teatro e da escrita, sim.
Joana, e por exemplo, tu veste, era isso que me estavas a dizer, veste daqui a uns anos, mesmo que a tua atividade profissional continue ligada ao direito, não é? Veste daqui a uns anos, quando já estiveres mais livre destas obrigações profissionais, a dedicar-te completamente ao teatro e à escrita? Se calhar é uma coisa que tu queres fazer, não é?
Sim, vejo-me completamente, não é? Acho que vou ter esse espaço para o fazer, e acho que o direito até me vai dar muitas ferramentas para poder fazê-lo melhor, com outra perspectiva sobre o mundo e sobre a realidade. Por isso, sim, vejo-me mesmo. E procuro
Esperemos que sim.
sempre incluir as pessoas neste processo, ou seja, ir falando com amigos, com pessoas e poder partilhar esse gosto também com eles.
E achas que, por exemplo, o direito neste caso fez parte do teu crescimento, não é? Também, enquanto pessoa, enquanto profissional,
Claro.
e mesmo o teatro e a escrita também fizeram parte desse crescimento. Por exemplo, foi uma coisa que nós não falamos na entrevista, mas os teus pais sempre te apoiaram, nesta tua diferença, digamos assim, de estilos e de escolhas.
Apoiaram, sim. Sobretudo quando começaram a ver, não é? Ou seja, quando foram assistir às peças e quando perceberam o meu entusiasmo, não é? apoiaram, não é? Porque percebem que eu sou feliz nesse contexto. Claro que numa primeira fase, numa fase de indefinição da escolha, achavam pragmaticamente que a via do direito era uma via mais estável para o futuro, não é? Acho que os pais têm sempre essa perspectiva e eu compreendo. E tem razão de ser, não é? Tem razão de ser, mas sim, apoiaram-se.
Continuaste com o teu coração, não é? No, na escrita e na dramatização ou na representação. Portanto, é uma via que acabaste por escolher e bem, e esperamos que continue na tua vida presente desta forma. Muito obrigada, Joana. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atenta ao próximo episódio. Vamos descobrir outros talentos e saberes além do Porto. Até lá!